Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Quero estar com vocês hoje vendo uma história muito interessante que aconteceu com o rei Salomão logo no início do ministério dele. Está registrado lá em 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3. Vou ler o versículo 5 e vamos seguindo ao longo da pregação. História muito interessante e praticamente única na história, pela maneira como nós conhecemos, bíblica, por um detalhe aqui que vocês vão já ver. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, diz assim: em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que a tua palavra seja pregada com fidelidade da minha parte e com poder da parte do teu Espírito, porque poder eu não tenho nenhum. E até fidelidade, se eu tenho alguma, é pela tua graça, pela tua misericórdia. E use então esse teu poder para transmitir esta palavra, para penetrar corações, porque tu tens este poder, para tocar nos corações, para atender às carências e às necessidades de cada um aqui, que tu tão bem conheces. Que haja crescimento espiritual para cada um de nós que temos já o privilégio de podermos clamar que somos salvos em Cristo. E que haja salvação em Cristo da parte de quem ainda não tem tido este privilégio de ter recebido gratuitamente uma fé salvadora para aplicá-la na direção de Cristo. Que haja salvação nesta casa hoje, conforme o teu gosto, o teu plano e a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço de antemão. Amém. Mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, é o tempo em que se passa esse episódio. Salomão era o rei de Israel. Nesta altura, com 20 anos ou um pouco mais, muito novo, filho do grande rei Davi, Salomão recebe um reino grande, forte, estável. E num clima de paz, ele foi conhecido como um rei de muita paz, grandes alianças, algumas nem muito agradáveis a Deus, se aliou com muita gente, mas era um rei de muita, que gostava de paz, não era um rei guerreiro como o pai dele, Davi. Então, logo no início do reinado de Salomão, do jovem, quase menino Salomão, Deus aparece a ele num sonho, como nós vimos aqui. Não um sonho comum, como nós temos hoje, mas um sonho que continha, de fato, uma revelação direta de Deus, em que Deus, de fato, apareceu a ele, Salomão, através desse sonho. Mas foi um aparecimento real, não uma impressão, ou não algo criado pelos neurônios, pela mente, pelo cérebro dele enquanto dormia, como um sonho qualquer que acontece hoje, sem nenhum significado especial. Mas era, de fato, Deus aparecendo a Salomão através deste sonho. E Deus lhe dirige uma frase muito curta, mas tão fantástica que parecia irreal: pede-me o que quiseres que eu te dê. Eu era jovem, meus 12, 13 anos de idade, e vinha a Fortaleza um tio muito querido, que morreu logo antes de eu casar. Morava em Parnaíba, no Piauí. E às vezes ele vinha à Fortaleza com minha tia, irmã de minha mãe. E ele era muito dado com os sobrinhos, com nós todos. E os que têm na minha faixa de idade vão se lembrar de uma lanchonete chamada Tops, lá no centro da cidade, naquela época, quase 40 anos atrás, lá na Barão do Rio Branco. E eu me lembro que o nosso tio nos levava lá e dizia assim, para nós sobrinhos, peçam o que quiserem aqui. Isso para um menino de 13 anos de idade. Era assim como um sonho. Então, quando eu ouvia falar que o tio Armando vinha à Fortaleza, eu só pensava no Tops. E quantos de nós hoje não gostaríamos de uma proximidade com alguma autoridade, sei lá, um prefeito, para nada ilícito ou errado, mas para mandar consertar aquele buraco que está lá há meses, ou tirar aquela lombada que é ilegal por lei hoje, mas existe ainda tantas, ou um problema crônico que há ali na sua quadra ou no seu quarteirão, e seria interessantíssimo chegar à autoridade que tem o poder de fazer, dizer, peço o que você quiser, que esteja dentro da minha possibilidade legal para eu atender. Ou alguém que tenha diante de si um milionário com um cheque na mão e dizer, diga o cheque, diga o valor do cheque para eu lhe dar, pode dizer. São situações quase reais. Salomé soube o que era isto quando esteve defronte do rei Herodes, perante o qual ela dançou, e ele já muito embriagado, se empolgou e disse, me peça até metade do meu reino. Um tanto quanto exagerada a frase de Herodes, mas muita coisa ela poderia pedir ali. E de fato, pediu algo terrível e grotesco à cabeça de João Batista. Mas o que eu quero olhar é o aspecto de ter alguém muito poderoso na frente e dizer, peço o que você quiser. Salomão passou por essa experiência com um detalhe. Não era um parente querido, não era uma autoridade local, aliás, ele era a maior autoridade do país, ele era o rei, mas não era alguém maior do que ele, que aliás nem tinha, ou alguém milionário, já devia ser rico na época, herdado do pai, depois ficou riquíssimo, mas ele tinha agora diante de si o próprio Deus, Criador, dono de tudo, dizendo, peça o que você quiser que eu lhe dê. Era real este pedido, esta colocação de Deus perante Salomão, mesmo através de um sonho. Resposta de Salomão, quero 30 sundaes, não no Tops, que não existe mais, mas no McDonald's. Eu quero uma Ferrari igual a última desses jogadores de futebol que vindo comprando carrões vermelhos. Quero uns 4 Mercedes, quero 2 jatinhos, tamanhos diferentes. Quero palácios, 3, está bom para mim. Cheio de quartos, cheio de DVDs, cheio de tudo que o consumo tem a oferecer. Quero 40 pares de sapatos. E quero isso, e quero aquilo, aquilo mais. Nada disso. Já era um homem de posses, de muito poder. Então ele pediu, agora voltando para a época dele próprio, sem os Mercedes e os jetinhos, que obviamente não existiam, quero 10 mil cavalos, Senhor, para o meu exército. Quero proteger bem esta terra, como meu pai fez e aumentou muito o território, inclusive meu pai Davi. Quero ganhar em todas as guerras que eu entrar, como meu pai ganhou. Pelo menos a Bíblia não registra uma só derrota de Davi. Quero triplicar o meu reinado. Quero ser o rei mais poderoso do mundo. Nada pediu nesta área. Ah, saúde, pronto, claro. Quero saúde perfeita. Eu nunca quero pegar um resfriado, Senhor. Tu não estás dizendo para eu pedir o que eu quero que tu me dê, pois eu não quero uma só dor na minha vida. Quero saúde perfeita. Nada. Quero ser a pessoa mais feliz do mundo sem ter uma só angústia, uma depressão, uma tristeza. Nada. O que esse homem pediu? Talvez para as mentes secularistas de hoje, muitos diriam assim, o que ele restou para pedir? Homem que não pede dinheiro, não pede bens, não pede poder, não pede poder militar, nem pede saúde, nem pede autoridade maior. Esse homem não tem mais coisa nenhuma para pedir. Coitado, jogou fora tudo. As probabilidades. Antes de nós verificarmos o que é que Salomão pediu. Sugestão. Pense um pouquinho, o que é que você pediria? Se Deus aparecesse hoje, na sua frente, o próprio Senhor Jesus Cristo, e dissesse para você a mesma frase que foi dita a Salomão: peça o que você quiser que ele dê, peça agora. O que é que você pediria? Exatamente o que é que você pediria? É uma pergunta muito, muito importante, muito significativa. Agora, vocês vão sair daqui treinados, e eu também, com a própria pregação, conforme vamos estudar o que Salomão pediu. Mas é bom lembrar que Salomão foi pego de surpresa. De repente, ele estava dormindo, Deus aparece ali e disse: peça o que você quiser. É impressionante o que este jovem pediu. Versículo 6 e uma parte do 7. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê, falando dele próprio. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Vamos parar aqui. O que ele pediu até agora? Nada. Na realidade, nós vamos ver que a resposta de Salomão se divide em quatro partes. A primeira parte é esta aqui, que eu acabei de ler, em que ele inicia a sua resposta, ou o seu pedido, exaltando a bondade de Deus. Cadê a pressa de Salomão? E dizer: Senhor, que sonho acaba? Será que é um sonho mesmo? Será que é realidade? Peraí. E começa a pedir, atrás uma coisa atrás da outra. Não, ele não se apressa em nada. E gasta um bom tempo aqui, digo gasta, investe um bom tempo aqui exaltando a Deus, na bondade de Deus. Senhor, que coisa boa conversar contigo. Tu que foste tão bom para o meu pai, que aliás foi um servo fiel, e tu te agradaste deste servo, meu pai, e tu não apenas sustentaste meu pai Davi durante todo o reinado dele, mas como de sobra, como um prêmio, tu ainda deste um filho para reinar, e aqui estou eu, Senhor Salomão, reinando no lugar do meu pai. Senhor, tu és um Deus bom demais. Primeira parte da resposta de Salomão. Segunda parte, versículo 7, no final. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Segunda parte, ele analisa a sua própria situação. Ele faz uma autoanálise diante de Deus. E uma análise feita com muita humildade e muito realismo. E ele fala duas coisas de si mesmo. Todas duas, vamos dizer, se não negativas, mas bem realistas mesmo. Primeiro, não passo de uma criança. Referindo-se, obviamente, à pouca idade dele, como já falei, talvez pouco mais de 20 anos, não se tem exatamente. Mostrando aí o quê? Inexperiência grande nesta pouca idade. Mesmo inexperiente, poderia ter dito: bem, eu sou novinho e tal, mas eu sou um rapaz inteligente, sempre ouvi minha mãe, desde que eu cresci, dizer que estou inteligente. Aliás, toda mãe disse que o filho é inteligente, né? Mas ouvi crescendo, dizendo que eu sou inteligente. Meu pai, que era mais rigoroso, mas chegou a me dizer claramente que eu era um homem muito inteligente e que eu ia ter condições de assumir o lugar dele. Então, senhor, tudo bem, eu na minha experiência, mas eu estou aqui com toda a minha inteligência, pelo menos em potencial para ouvir-te. Nada disto. Não passo de uma criança. E segundo, não sei como conduzir-me. Como se dissesse: eu sou incapaz, senhor. Eu estou aqui porque fui colocado aqui, meu pai me colocou aqui e eu entendo, como já disse, que pela tua benevolência, tu colocaste no trono do meu pai o filho dele, que sou eu aqui, eu não mereço estar aqui, sou um menino, não sei como é que vou ser um rei aqui, mas não sei não. Que coisa bonita, simples, simples, natural e humilde. Mas é tão difícil ser humilde. É simples quando é nos outros. Uma resposta dessa. Terceira parte sobre em que ele dividiu a resposta dele. Versículo 8. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste. Povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Depois de analisar a si próprio de uma maneira muito humilde, ele analisou o povo sobre o qual ele reinava. Teu povo que elegeste. Ele não diz o meu povo. Interessante. Ele diz o teu povo. Como se dissesse, eu estou aqui de passagem. Eu estou aqui, mesmo criança incapaz, que fui colocado por ti, porque o povo é teu. Um povo que foi escolhido por ti, um povo absolutamente especial aos teus olhos. Salomão sabia que não tinha nenhum direito sobre aquele povo. Estava lá de maneira provisória e com a tremenda responsabilidade de cuidar daquele povo. Um parênteses aqui para os líderes e pastores que venham ouvir esta pregação, se todo pastor tivesse esta visão sobre a igreja que lidera. É muito comum ouvir o pastor dizendo, porque a minha igreja, tudo bem, admito que às vezes diz a minha igreja, como uma maneira simples de dizer, a igreja onde eu sou pastor, a igreja que pastoreio, aí diz logo a minha igreja, tudo bem, num sentido apenas deste, nesse sentido apenas. Mas é fácil passar por um sentido um pouquinho ruim de minha igreja, quase no sentido de dizer que a igreja que eu comando, ou que eu mando lá, em que sou chefe, que pastor não é chefe de igreja nenhuma, e a rigor, o melhor mesmo é que não se dissesse a minha igreja, a igreja de Cristo, que esta noção de que é um povo que não pertence a ele, que está sob o comando humano dele, sim, mas de uma maneira muito provisória e debaixo de uma tremenda responsabilidade, e mediante a prestação de contas que vai ter que fazer ao dono da igreja. Então, esta noção Salomão tinha desde o começo quanto ao povo de Israel. Não é meu este povo, é teu, Senhor. Que tu escolheste, tu elegeste. Povo grande, numeroso, ele valorizou o povo, estão vendo? Ele deu dignidade, como se ele estivesse honrado em reinar sobre aquele povo. Ele resumindo, ele exalta a Deus, ele diminui a si próprio, e ele valoriza o povo sobre o qual Deus o havia colocado. Tudo isto antes de fazer o pedido dele. Que preparativo esse homem fez antes de fazer o seu pedido. A minha maneira de ver aqui já estava meio pedido feito. Só com essa entrada, só com esta atitude, imagino que Deus já estava inclinado a atender aquele jovem. Só pelo espírito com que Salomão preparou a resposta dele. Aí no fim, sem pressa nenhuma, ele faz o pedido. Versículo 9. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Salomão faz um nobre pedido. Sabedoria. Sabedoria para poder avaliar as coisas de uma maneira correta e tomar atitudes justas, corretas, certas, com base nessa sabedoria que ele pediu. Tudo o que ele queria era ser um rei razoável, prudente, justo, cumprindo com responsabilidade a tarefa que Deus havia dado a ele. Era tudo o que ele queria a pedir a Deus, e pede então sabedoria. Queria justiça, ser o rei justo. Um parênteses aqui, Salomão era um tipo de Cristo. Tipo é uma expressão teológica que nós aplicamos sobre certas personagens bíblicas, que tem uma analogia em alguns pontos das personalidades ou dos papéis a cumprir aqui, ou de alguma forma, que apontavam para Cristo. Então várias pessoas podem ser apontadas como um tipo, é uma expressão técnica, um tipo de Cristo, como José foi, Davi foi, Salomão foi. E aqui, quando ele anseia por essa justiça, ele aponta para o reinado do Messias, que seria um reinado de justiça. Nesse parênteses, eu quero ler com vocês Isaías, capítulo 11, versículos 1 a 5, para quem gosta de justiça, para quem anseia por justiça, para quem está cansado da injustiça deste mundo, nada melhor do que estar preparado para o reino do Messias, para se tornar discípulo deste Messias, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Isaías capítulo 11, versículos 1 a 5. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Salomão então pede: eu quero sabedoria, entendimento, para ser um rei justo. Versículos 10 a 12. Voltando a 1 Reis, capítulo 3. Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste estas coisas e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Deus se agradou do pedido de Salomão e deixa claro, porque ele não pediu de uma forma egoísta, para si, de uma maneira material, de uma maneira puramente egocêntrica, mas ele queria entendimento para ser justo. Deus é um Deus justo. Ao pedir entendimento para ser justo, ele pediu que humanamente ele possuísse um atributo divino, não que ele queria ser Deus. Mas, Senhor, eu gostaria de ter o senso de justiça que tu tens. Deus é um Deus justo. E Sagrado encheu o coração de Deus. Salmo capítulo 11, versículo 7. Não quiserem, eu posso ler sozinho, já estou chegando lá. Diz assim: porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Deus é um Deus justo. Quando vê aquele jovem pedindo sabedoria para ser justo, mas foi direto ao coração de Deus e o agradou. Cada vez que nós queremos de Deus, guardadas as proporções, um atributo ou algo de um atributo dele próprio, evidentemente isso vai agradar a Deus. E Deus quer que nós sejamos justos. O Senhor Jesus Cristo disse: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5 e 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então, Cristo gosta de ver o homem, a pessoa, querendo justiça. Por quê? Porque é dele Deus, faz de Cristo, é dele Deus, de Deus também, fazer justiça, ser justo. E Deus atendeu abundantemente a oração de Salomão. Ele seria o homem mais sábio da humanidade para entender onde estaria a justiça, e não apenas para julgar bem, mas até para ele entender a natureza, as ciências. Foi um homem extremamente sábio, não apenas no sentido de julgamento das coisas, de ver com clareza, com acuteza, a essência das coisas para julgar retamente, mas inteligência e sabedoria como um gênio. Tornou-se um gênio cientista. 1 Reis 4, 29 a 34, eu não vou ler, mas fala da genialidade científica de Salomão. Deus deu para ele. Voltemos aos versículos 13 e 14. 1 Reis 3, versículo 13 agora. Também, até o que me não pediste, eu te dou. Tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares os meus caminhos e guardares os meus estatutos, os meus mandamentos, como mandou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Deus, então, foi além do que Salomão pediu. Já que tu não me pediste riqueza, eu dou. Gostei disso. E tu não teres me pedido riqueza. Não me pediste glória, pois eu dou. Não vai ter nenhum rei nesta terra aqui com a tua glória enquanto tu viveres. E prometeu algo condicional, Salomão, porque a riqueza e a glória foi incondicional. E é muito importante você ver no Velho Testamento, quando Deus fala o que é condicional e o que é incondicional. É importantíssimo você entender bem muitas coisas do Velho Testamento. Condicional: se ele fosse obediente, ele teria longevidade, viveria muitos e muitos anos. Versículo 15 encerra o nosso trecho. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Ah, pastor, pena que uma coisa dessa não acontece comigo hoje. Que pena. O próprio Deus chegar perante mim e dizer: pede o que você quiser que eu lhe dê. Não acontece. Será que não? De uma certa forma acontece, sim. Nós também somos, nós discípulos de Cristo, somos exortados a pedirmos o que nós quisermos. João, capítulo 14, versículos 13 e 14. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 13 e 14. E tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Como é que você vem dizer que não acontece uma coisa dessa com você? E aqui nem sonho é. Era o próprio Jesus Cristo falando ao seu discípulo, ele em pessoa, quando esteve aqui. Agora, não é exatamente como ocorreu com Salomão, é claro. Cristo não nos dá de uma forma tão direta, imediata, como Deus deu sabedoria a Salomão, ou ele próprio, Cristo, deu sabedoria a Salomão imediatamente ali. E foi algo, como eu falei, único e especial. Eu sei disso. E a resposta às nossas orações é algo mais complexo, que eu não vou trabalhar muito em cima disso aqui e agora. Mas que está escrito, está. E o segredo, para quem quiser compreender isto, é quando Cristo diz, em meu nome, tudo o que pedirdes, em meu nome. Isso envolve muitos fatores. E a chave para entender isto, ou pelo menos para nós não nos decepcionarmos com o que está escrito aqui, dizer, eu acho que ou eu não estou entendendo nada, ou o Senhor Jesus me perdoa, mas tu exageraste aqui, porque paciência, eu não tenho visto isso acontecer na minha vida, nem na vida de irmão nenhum. Tudo que pede, tu dás, tudo, Senhor. Não é, desculpa, não é. Então, você não está entendendo. A primeira opção é melhor. Você achar que não está entendendo do que a segunda opção de achar que Cristo exagerou ou se enganou. Vamos tirar essa do meio aí. Apesar de que às vezes ele exagerava numa figura de linguagem quando queria expressar alguma coisa e queria ensinar, ele usava às vezes o exagero como de uma maneira técnica. Mas não dizer que ele exagerou no sentido de prometeu tanto que não cumpre. Ele exagerou na promessa. Isso não. Você não vai dizer nunca que ele exagerou. Porque o que ele prometeu, ele cumpre. Então vamos achar que nós temos dificuldade em entender isto. Eu li um livro muitos anos atrás, não sei se tem na biblioteca, se não tem, devia ter. A oração que funciona. Tem. Muito bem. É de um autor, como é? Três exemplares, pronto. É de um autor anônimo. É um livrinho muito bom sobre oração. Quando eu digo muito bom, não quer dizer que eu concorde com cada página, com cada frase do livro. Mas, de maneira geral, é um livro muito interessante sobre oração. E pelo que eu me lembro, é um livro que explica muito bem esta promessa de Cristo. De o que pedirdes em meu nome, tudo o que pedirdes em meu nome, eu farei. Envolve fidelidade da parte do que está pedindo, santidade, que por sua vez quer dizer, fala de atitudes, de comportamento seu, atitudes na sua oração, submissão à vontade de Deus. E como eu falei, é complexa esta questão de resposta de oração. Mas não esqueça da expressãozinha aí, em meu nome. Esse é o segredo. Mas o fato é que, apesar de ser mais complexo, não significa que seja menos real. Então, se foi algo especial e diferente que Deus fez com Salomão ali, dentro da limitação daquele caso especial e único, mas não significa aqui que quando Cristo abre para os seus discípulos e diz, peço o que vocês quiserem em meu nome que eu vou dar. Isto é real. Embora não compreendamos de uma maneira plena e total, talvez, o que isso significa, mas é real e é fato. E devemos tentar entender e pedir sabedoria a Ele para entender isto. E aqui, claramente, nós somos exortados a pedir. O que Cristo pode fazer de incentivo à oração, Ele fez. Parábolas, ensinos diretos. E através dos servos dele, escreveram o restante do Novo Testamento. O Novo Testamento está cheio de passagens, inclusive os evangelhos, vindo da boca dele, Cristo, incentivos para nós pedirmos. Peça, peça. E chegou a ponto de dizer, sejam inoportunos, num certo sentido. Insistam, insistam, insistam. E apesar do caso de Salomão ter sido especial, a resposta que ele deu nos dá um excelente roteiro para nós agradarmos a Deus em nossos pedidos. E eu vou então encerrar com quatro lições, que na realidade são os quatro estágios da resposta de Salomão. A oferta que Deus fez a ele. Quando você for pedir alguma coisa a Deus, exalte a Deus. Experimente nunca pedir nada a Deus sem exaltá-lo antes. lhe garanto que é um excelente exercício de oração. Antes de pedir alguma coisa a Deus, exalte alguma coisa dele, algum atributo, alguma virtude, alguma coisa dele. Exalte-o de alguma forma. Ó Deus bondoso, pronto, já exaltou. Ó Deus maravilhoso, Deus de graça, eu quero te pedir uma coisa urgente, peça. Mas já chamou de gracioso, ele gosta. Ele gosta, ele se agrada de quando a boca, a língua de um ser humano clama a ele, falando da bondade dele, falando das misericórdias, das maravilhas, da infinitude, do poder e de tantas atribuições que eu passaria a noite inteira dizendo e não terminaria. Experimente nas suas orações iniciar honrando a Deus, exaltando-o, como Salomão exaltou abundantemente a benignidade de Deus. Ele olhou para a benignidade, você pode olhar para tantas outras coisas, atributos de Deus. Segundo passo, Salomão deu antes de pedir: diminua-se diante de Deus. Estão vendo o contraste? Ao mesmo tempo que você exalta a Deus, você diminui a si próprio. Isso é tão bom. Isaías 66:2. Vejam comigo. Isaías 66:2. Porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este: o aflito e o abatido de espírito e que treme da minha palavra. O rei Josias, que aliás foi um rei que agradou a Deus. Mas ele sentiu-se muito chocado quando descobriu que a lei de Deus não estava sendo cumprida. Vamos aqui em 2 Reis, capítulo 22. É uma passagem muito interessante para vermos os bastidores do coração de Deus quanto a essa questão do quebrantamento, da humildade. Eu estou com esse assunto muito na minha mente, no meu coração, preparando a palestra da conferência daqui a próxima semana, se Deus quiser, sobre a humildade como marca de um verdadeiro cristão. Fantástico o assunto, humildade. E eu tenho que me controlar para não passar mais meia hora aqui falando de humildade. Segundo Reis, capítulo 22, versículo 19 e 20. Deus diz: porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta, mostrando como Deus se agrada de alguém que se humilha diante dele, que se diminui perante ele. Salmo 34:18. Salmo 34:18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de um espírito oprimido. Lembro-se quando tinha um fariseu e um publicano dando as suas ofertas, e que Cristo exaltou o publicano, que era um coletor de impostos, pecador, e dizendo: tem misericórdia, ser propício, e batia no peito, dizendo: ser propício a mim, pecador. E o outro fariseu arrogante. E Cristo então exaltou a humildade daquele homem. Diminua-se diante de Deus quando for orar, quando for pedir. Terceira lição que aprendemos do rei Salomão: Valorize as pessoas que Deus colocou ao seu redor, especialmente os irmãos em Cristo, os que são povo de Cristo pela fé. Considere os outros superiores a você mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Salomão exaltou o povo de Israel. Tu escolheste este povo. Antes de reclamar de um irmão, de criticar um irmão, de caluniar um irmão, pense, é alguém pelo qual Cristo morreu? Alguém escolhido por Deus? Eleito por Deus? Filipenses 2 e 3. Nada passais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não despreze ninguém. Nunca esqueci uma experiência triste. Eu era recém-convertido. Recebi no meu escritório, atuando como engenheiro, a visita do pastor da igreja. Meu pastor, na época. E no contexto de uma conversa, ele disse, é porque lá na igreja, você sabe, São os Maria vai com as outras. Aquilo doeu no meu coração. Eu nunca esqueci. O pastor falando do próprio povo da igreja que ele pastoreava. São os Maria vai com as outras. E eu passo essa experiência para mostrar como é de mau gosto considerarmos de uma maneira inferior, com desprezo, com desdém, pessoas, seres humanos de uma maneira geral. E especialmente dentro do nosso contexto aqui, no caso, comparando com Salomão, pessoas escolhidas por Deus para serem irmãs em Cristo. Valorize quem Deus colocou ao seu redor. Valorize os irmãos aqui desta igreja. Valorize os irmãos de outras igrejas. Não quer dizer que, não, que tem que concordar com todo mundo. Não é este o assunto de concordância, de combinar na doutrina, no ensino, de concordar até com a atitude de alguém. Não tem nada a ver. Alguém que não tem a sua fé, que é mais fraco na fé, que não valoriza tantas coisas de Deus, que é mais chegado ao mundo, que é mais fraco. Não despreze nunca alguém assim ou ninguém. Não podemos desprezar o ser humano, quanto menos alguém que foi escolhido por Deus para ser embaixador dele nesta terra, um crente em Cristo. Com certeza, Cristo se agrada disto, que nós valorizemos as pessoas ao nosso redor. Então, quando for fazer suas orações, valorize as pessoas, agradeça pelas pessoas ao seu redor, ore por elas, introduza-as em seus pedidos de alguma forma, e quando se lembrar, lembre com respeito, mesmo com discordância, repito. Por fim, peça a Deus pelo bom desempenho da tarefa que ele lhe deu para cumprir nesta terra. Salomão não olhou para si, olhou para a tarefa dele, para a responsabilidade dele. Senhor, eu sou o reizinho, novinho, inexperiente, incapaz diante de um povo deste ultra especial, escolhido por ti, enorme, grande e numeroso. Me ajuda a ter sabedoria para julgar com fidelidade e justiça este povo. Então ele olhou mais para a tarefa, para o serviço que ele tinha a fazer para Deus. Peça a Deus fidelidade no serviço que ele tem para você, no exercício do dom ou dons que ele tem dado a você. De um modo geral, independente dos dons, peça sabedoria e entendimento para as coisas espirituais. Eu sou particularmente apaixonado por vários capítulos de Provérbios, até o capítulo 9, não todos eles, não todos 9, mas até o capítulo 9 de Provérbios, muita parte ali e capítulos inteiros são dedicados à sabedoria de Deus. Leia e releia e leia de novo. Eu fui tentar escolher um trecho para ler para vocês aqui. e tive até dificuldade de tão abundante que tem lá em Provérbios. Mas eu vou ler Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2. Versículos 1. Em diante, filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. E a passagem segue falando de sabedoria. Peça sabedoria para entender as coisas de Deus. Quando fala aqui inteligência, não é inteligência medida hoje pelo nosso mundo ocidental aqui, de QI, um teste inteligente para saber se... Não é esse tipo de inteligência, não. É inteligência, capacidade para entender as coisas de Deus. Sabedoria é capacidade de ver as coisas, entender e ver pelo ponto de vista de Deus. E aplicar como Deus aplicaria. Peça coragem. Nesse mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Peça coragem. Isso é pedir. É um pedaço. Está incluído em pedir em meu nome. Pedir coisas que Ele quer que você peça. Pedir coisas que agradam a Deus. Pedir coisas que estão de acordo com a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Não tem perigo. Não tem perigo de Deus não atender a um crente que pede sabedoria e entendimento para as coisas dele. Não tem perigo dele não atender. Está incluído aqui o que vocês pedirem em meu nome, eu dou. Peça sabedoria. Peça coragem para ver se eu não dou. Agora, muitas vezes nós pedimos o que é. É para não ser demitido, é para o salário aumentar, é para o carro não bater, é isso, é para o menino ficar com a febre, é aquilo outro, olhando para nós, para nossa vidinha aqui na terra, e não pedimos bem. E Tiago denuncia: vocês pedem mal, vocês não têm porque pedem mal, para esbanjar nos seus próprios prazeres e algo assim, vocês pedem mal. Vamos pedir bem, como Salomão pediu de maneira fantasticamente prudente, sábia, matura, apesar de um jovem de 20 anos de idade. Peça força para tentações. Não nos deixeis cair em tentações. Peça forças. E Ele vai lhe dar na medida que Ele quer, no tempo que Ele quer. Repito, é complexa a questão de atendimento de orações. Às vezes, eu sei que às vezes Deus parece demorar a atender. E os motivos são muito complicados, às vezes eu acho fora do nosso entendimento. Mas pode ter certeza que quando demora, é porque não está ainda incluído na expressão em meu nome. Cristo ainda não colocou a sua assinatura embaixo, não selou essa oração: ó Pai, tem meu nome aqui, atenda logo, vamos atender logo. Mas seja como for, peça coisas que você sabe que agradam a Deus. O crente que ora assim vai agradar a Deus, como Salomão. Resultado, orações respondidas e ainda mais do que pediu. Exatamente o que Jesus ensinou, que Ele pode nos dar mais do que nós pedimos. Peçam essas coisas básicas, como ele disse, e outras coisas, as outras serão acrescentadas. Exatamente como Deus fez com Salomão. Aprimore as suas orações. Aprimore. Pare de focalizar muito em coisinhas daqui, desta terra. Deixe que Ele tenha o prazer, o gozo de acrescentar por Ele próprio. Sabe por quê? Porque Ele sabe do que nós precisamos antes de nós pedirmos. Seria até uma experiência interessante, vou passar um mês sem pedir nada específico a Deus, que não seja algo que eu sei que o agrada tremendamente, que é coragem, sabedoria, ânimo para o trabalho dele, coisas desse tipo. Mas faça como você achar melhor, ficam aí as sugestões e o belíssimo exemplo de Salomão, para nós pedirmos com cuidado. Uma palavra aos que não têm Cristo. As suas orações são ouvidas por Deus. Há casos, há exemplos na Bíblia de orações de pessoas ainda não salvas que chegam até Deus, sim, chegam até Deus. Mas você não pode dizer ainda que tem uma comunhão com este Deus, que tem um relacionamento de via dupla com este Deus. Não pode chamar Deus de Pai. Alguém que não tem Cristo não pode chamar Deus de Pai. Pode chamar Deus de, ó Deus, meu Criador, está certo. Mas alguém sem Cristo não pode dizer. Pode, mas está errado. Deus, meu Pai, não pode. Porque a paternidade de Deus é feita através de Cristo. Quando alguém exerce fé em Cristo, torna-se então filho de Deus. Agora sim, uma vez perdoado os seus pecados, limpo pelo sangue de Cristo, o Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Filho para habitar naquela alma, limpa para efeito de condenação, não tem mais perigo, já está justificada por Deus, declarada limpa de qualquer pecado, pelo sangue de Cristo. E ali então alguém tornou-se um filho de Deus. Agora sim, vai orar dizendo Abba, Pai. Abba era um termo que um filho chamava o pai, o papai. Agora, esse novo, nova criatura, esse novo crente, novo salvo, vai orar de uma outra forma que nunca orou antes, num relacionamento de fato aberto, de maneira brutal, que foi Cristo exposto naquela cruz, sofrendo, derramando seu sangue. Aberto, de uma maneira dura, sofrida, terrível, mas maravilhosamente aberta. Essa estrada até o trono de Deus. E agora aquele pecador pode chegar diante de Deus e dizer, meu Pai, Papai, com todo respeito e reverência, mas com todo carinho, com muito gosto, muita humildade, e vai ter convicção no seu coração que agora está se relacionando diretamente com Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Se você não tem Cristo ainda, tome este passo. Arrependa-se de seus pecados, peça perdão a Deus e aceite Cristo como seu Salvador. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra que foi pregada aqui, pelo exemplo belíssimo de Salomão, obrigado pelo que pudemos aprender, que Tu sejas glorificado em tudo que foi dito e nós edificados em Cristo, e que pessoas possam atender ao clamor do Evangelho que diz, aceite, se arrependa e siga Cristo, vá até Cristo. Em nome dele, Cristo, que nós te pedimos para estas coisas e te glorificamos. Amém. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.